Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham através da internet. Agradeço desde já a presença da empresa Bem Telecom, que transmite ao vivo a sessão aqui junto à Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum para instalar a sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 137ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 15 de junho de 2020. De abertura, gostaria de fazer a leitura de uma mensagem bíblica, Salmo 37, versículo de 1 a 13. Peço que todos acompanhem de pé. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Também gostaria de comunicar que ainda não estamos permitindo a presença de pessoas na galeria, no uso da tribuna, em virtude das ações e medidas tomadas para o controle do coronavírus. Na medida que tivermos um desfecho dessa situação, tudo voltará ao normal. Comunico também que está sendo tomada algumas decisões durante essa semana sobre o decreto do governo do estado, que taxou a região nossa com bandeira vermelha, e posteriormente teremos algumas mudanças também aqui junto ao Poder Legislativo. Dando sequência, passamos à apreciação da ata número 17 de 2020. Coloco a ata número 17 de 2020 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 17 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantes. Ata número 17 de 2020, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências, as expedidas, não temos nenhuma no protocolo. Passamos então à correspondência recebida. Se algum dos vereadores querer que faça a leitura, se inscreva junto à mesa. Contendo pedidos de leitura de correspondência recebida e também não tendo apresentação de proposições na sessão de hoje, passamos então ao pequeno expediente, onde temos a inscrição de todos os vereadores e de imediato passo a palavra ao vereador Gelson Noixanda. E dou as boas-vindas ao vereador Gelson Noixanda, que volta aqui à casa.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a imprensa também, escrita e falada, mas como se diz, já está mais calmo tudo, e também agradecendo a boa recepção dos colegas de novo e voltando, como diz o bom filho, a casa sempre volta, né? Então, voltando, às vezes até com algumas notícias boas, algumas notícias tristes, mas isso faz parte do nosso dia a dia. E também agradecer também o pessoal da BN Telecom, que está mostrando nós ao vivo hoje aí, que é bom também o pessoal ver, ouvir nós, se não é hoje, mas de repente amanhã pela Rádio Agudo, e hoje à noite pela Rádio Alternativa. E também, como sempre, a gente vê muito dos pedidos dos vereadores aqui, das câmaras municipais, de todos, Rio Grande do Sul, que estava muito pedido sobre o milho do troca-troca, que estava numa luta, e realmente foi uma grande luta, o pessoal meses aí com essa seca que estava aí, mas o pessoal conseguiu um subsídio do governo do estado aí, que seria de 28% no começo, e tem até também o apoio primeiro para voltar sobre a anistia também do milho do troca-troca, que foi aqui em Agudo, não foi muito, mas esse vai ter um subsídio geral, não vai precisar pagar nada. vai ter anistia desse troca-troca. E do outro também, da semente, do troca-troca, o aumento do subsídio vai ser bem maior do governo estadual, que seria de 28%, o subsídio foi para 60%, e o troca-troca, então, hoje seria o custo de 160%. Subsídio de 28 mais 60 seria R$115,20 o saco. Hoje vai ser o valor de 64. Então, eu acho que vai ser uma boa ajuda, porque tem mais setores também que estão com uma deficiência grande hoje, mas da agricultura que foi mais atingido. Então, eu acho que hoje, para a agricultura, vai ser uma ajuda, não das melhores, mas cada pouco que vem é bem-vindo. Então, tomara que continue assim essas melhorias aí, tentando ajudar, porque já temos bastante problemas com a seca que teve aí. Então, esse subsídio vem numa boa hora para ajudar a agricultura. Também eu estive vendo mais umas coisas semana passada. Um acidente que aconteceu aqui perto do posto, é melhor para identificar as pessoas perto do posto do Fuser. Aquela rótula ali já foi expedida pelo... Eu chamo ela de rótula ou travessa. Ela é bem difícil, acho que todos os nossos colegas perto da secretaria ali das obras. E faz tempo já nós cobramos o pessoal do COTRAN e mais pessoal também da própria aqui do setor público. E nós, os vereadores novos agora, sempre fomos novos, mas deveremos cobrar mais de novo dos órgãos competentes ali, que uma futura sinaleira, uma lombada, que ali até a gente que está o dia a dia, a gente vê que ela é uma travessa bem perigosa. Ela foi, tem asfalto tudo, mas o pessoal também anda um pouco rápido na descida. Então, fazer uma contenção, de repente, para diminuir a velocidade e sinalizar melhor, botar uma sinaleira, alguma coisa, que ela está bem perigosa. É muito perigoso, quem passa ali sabe. Ela é bem com dificuldade. Então, espero que os vereadores dêem uma mão para nós fazer aquilo ali também, para não acontecer mais acidente, que já acidente já acontece que chega. Também, outro acidente também que eu venho trabalhando tempo já, na 348, que é na Vargas Aguda, na curva do cotovelo. Então, faz tempo que eu venho pedindo sobre ela já, trabalho, contenções, recolocação de contenção nas curvas, sinalização. Aí o pessoal, de repente, que está escutando lá do outro lado, vai dizer: o governo é teu. Não é por o governo ser meu, já vem mais governos que a gente vem pedindo. E o pessoal, realmente, com a pandemia, de repente, até tenha já liberação, mais lugares, até tem do colega Mauro também, pedindo um refúgio ali embaixo no Salão Verde, naquela entrada também. E hoje até foi feito que eles fariam o trabalho, mas até hoje ele não saiu. Então, e nós estamos cobrando bastante. Mas está ficando difícil, só sei que acontece muito acidente ali, especialmente na Vargas da Aguda. Nesse tempo que eu estive fora de licença na Câmara, em 30 e poucos dias aconteceu 7 acidentes. Então, só que tem muito pessoal que os automóveis não são caros, mais barato, o pessoal não, de repente, nem faça na polícia alguma ocorrência, alguma coisa. Então, é muito perigoso aquela curva ali, e com certeza os colegas vão fazer mais um outro pedido depois com o presidente, para nós fazer mais um pedido sobre esse trabalho de novo, para melhorar aquilo lá. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao presidente Itamar, os membros da mesa, os colegas vereadores, os funcionários desta casa. Também quero cumprimentar as pessoas que estão acompanhando o trabalho da Câmara de Vereadores, através da Rádio Agudo, da Rádio Alternativas, dos meios de comunicações, aqui a BM Telecom, que faz esse trabalho de excelência, levando até os lares também as nossas reivindicações, o trabalho desta casa. E agradecer a todos que nos dão a oportunidade, né, no interior do município, os quatro cantos do município aí, acompanhando o trabalho dos seus vereadores, seus representantes, independente da região que nós moramos ou vivemos, atuamos em prol de todo o município de Agudo. Então, né, o meu agradecimento aí, né, por nos dar essa oportunidade, e até para avaliação, né, colegas vereadores, pessoal saber que existe pessoas aqui que estão trabalhando, brigando, lutando, provocando as ações para que elas aconteçam para o bem de toda a comunidade. E observando e inteirando também sobre o assunto do troca-troca, dessa demanda que os agricultores passaram de grandes percas, né, devido à seca. E nas sessões passadas a gente dizia e comentava com os colegas que deveríamos, né, de repente fazer uma ação ou procurar alguém ou ir lá realmente falar com o secretário da Agricultura em Porto Alegre, para que pudéssemos ter um resultado, porque as pessoas dependem e querem que nós, né, e é obrigação do vereador fazer essa ponte com as lideranças, com os secretários. Então é através dessas provocações que há resultado. Então hoje vimos já um resultado satisfatório, né? Então já vai amenizar e ajudar bastante os nossos agricultores. Esse é o papel. E aí, né, tem gente assim que diz, muitos dizem, os vereadores não fazem nada, não, né? Não fazem, nós estamos aqui lutando, nós estamos aqui procurando a melhor maneira de corresponder à nossa sociedade, os nossos. E aí está o resultado, né? E que bom que não somente no troca-troca, mas também a gente viu aí na demanda do Poço Artesianos, mangas de águas, enfim, né? Foi um momento em que também o poder público se colocou à disposição e fez um grande trabalho e está continuando realizando esse grande trabalho no município ainda, porque ficou ainda essas marcas ainda, colegas vereadores, dessa grande perca da seca, né? Então, não se parou, não amenizou sim a seca, mas ficou ainda essa lacuna de perda, né? Mas nós vamos continuar ainda trabalhando, com certeza, né? E nos colocando à disposição. Hoje eu estava no posto de saúde e ainda um cidadão me procurou pedindo auxílio de mangas, né? Então é importante quando nós estamos num determinado lugar que as pessoas, né, nos reconhecem como um porta-voz, como aquela pessoa que vai falar por eles, né? Então, e a gente já sabe o caminho, né? Então é obrigação, é dever nosso fazer esse trabalho, e a gente fica feliz quando pode contribuir com também a população. Vivemos, colegas vereadores, um momento bem difícil da situação que estamos enfrentando, né, nessa pandemia, e agora com essa troca também de bandeiras, né, e os municípios, nós principalmente aqui, nossa região, Agudo principalmente, não temos assim pessoas infectadas, mas pagamos junto porque estamos vivendo numa área que pertence a Santa Maria, essa outra região. Então fica bastante complicado, porque precisamos trabalhar, não temos alguém com esse problema, mas juntos vão ter que pagar um preço pelas outras cidades ou regiões que estão sendo atingidas por esta enfermidade ou pandemias. Gostaria de dizer também que, graças à população se cuidando no município de Agudo, é que isso tem acontecido. Resultados favoráveis, né, e tem conservado a nossa população ainda resguardados, né? E aqui nós temos uma população bastante de idosos, e eu posso falar isso porque a gente esteve na secretaria, tem vários idosos, mas estamos todos resguardados. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar a mesa diretora, em nome do presidente Itamar Pontel, os demais que fazem parte da mesa, também os colegas aqui presentes. Dar umas boas-vindas ao Gelson, que teve uns dias de licença fora, voltou a essa casa. Seja bem-vindo. Também quero cumprimentar a Rádio Agudo, a rádio alternativa que passa a nos ouvir nesse momento. Também a Bank Telecom, que envia nossa mensagem via e a internet. Estive falando com o secretário de obras a respeito dos trabalhos realizados pela secretaria na semana passada. A parte da equipe de patrulhamento foi patrulhar a linha Boêmia e a Picada do Rio. A equipe também foram feitas as limpezas de tubos e valetas, continuando essa semana na linha São Pedro. Também foi feito o iniciado o trabalho de reabertura de estrada que liga a Britadeira Caça. Até o vereador João já comentou, o trabalho continua, porque é um trabalho bem demorado, tem que fazer um trabalho de limpeza com a escavadeira hidráulica, mas é um atalho do pessoal, tanto quem sobe da linha Teutônia, como também o pessoal da linha Branca, que tem um desvio muito grande fica mais próximo para todo mundo. Também estive falando com ele, vim nos Pomeranos no final de semana, dando uma olhada na estrada e visitando a comunidade. E lá passei pela curva ali, antes do Paulo Rebain, tem um tubo de 60, quase entupido, mas dá pouca vazão de água. E ele me colocou que esse trabalho, essa semana não é possível realizar, porque ele depende da escavadeira hidráulica, eu tenho que fazer uma limpeza dentro de um poteiro, e com a máquina escavadeira, reta escavadeira, não é possível realizar, tem que ser a escavadeira hidráulica. E também aqui na cidade continuam os trabalhos de limpeza, com a jardinagem, um belo trabalho que a turma do Volneio realiza. E a equipe também da eletrificação, estão na troca de lâmpada aqui na cidade e no interior. Seria essa minha colocação no primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saudar colegas vereadores, munícipes que nos acompanham através da rádio, também ao vivo, via internet, bem telecom, também aos servidores desta casa. Uma saudação muito especial a todos. Aqui, vereadores já comentaram em questão do programa Troca-Troca, município com o Estado. Finalmente, uma notícia melhor do Estado, que muitos nós estávamos aguardando, muito foi aqui debatido esse assunto. Então, semana passada, o secretário de Agricultura, o Covarte Filho, anunciou essa medida que vai ajudar no pagamento das sementes milho troca-troca do 2019-2020, sendo safra 60%. E anistia total dos 100% no milho safrinha. Então, que bom que isso está acontecendo. E também aqui a questão do município tem que fazer esse pagamento ao Estado do restante até dia 17, quarta-feira, mas os munícipes de Aguda aqui têm até o final de julho para efetuar o pagamento desses R$ 64 sacas do Safra que ficou. Também comentar que da encomenda da safra 2020-2021, tanto safra, tanto safrinha, já está toda concluída. Na safra foram 525 produtores, 896 sacas, e na safrinha 85 produtores, 120 sacas, totalizando 1.016 sacas de milho para a próxima safra. Essa questão aqui do milho safrinha é um pequeno contratempo, um problema que está acontecendo, e pelo que a gente sabe, desde ano passado o governo já adotou essa medida e está confundindo os produtores, e está muito poucos produtores estão se cadastrando para a milho semente do safrinha. Porque o milho safrinha sempre era para aproximadamente metade de julho, que era encomenda, em torno de duas semanas, até final de julho, praticamente sempre era a praxe desta encomenda. E ano passado já aconteceu, esse ano mais uma vez, abriu safra, terminou o safra, o safrinha vem logo os dias em seguida, esse ano abriu 4 dias, e a maioria do nosso produtor fica pensando que isto que está sendo noticiado, e a prefeitura noticiou muito bem, mas na cabeça do produtor, achando que ainda era o produto safra, já era o safrinha. Então essa dificuldade que tem, por isso nós tivemos apenas 12 sacas no ano de 2019-20, e 120 sacas este ano. Então isso ainda, o produtor ainda não conseguiu se atentar a isto, ou o Estado de repente muda essa estratégia, porque também foram somente 4 dias que estava aberto. Dizer também que a gente tinha uma expectativa muito boa, questão da licitação dos poços artesianos, um para o Cerro Seco, outro para a Escola Santo Antônio. Essa licitação aconteceu na última sexta-feira, dia 12, e infelizmente não teve a participação de nenhuma empresa. Então fica assim deserta a licitação e será marcada uma outra data. Isso é preocupante, que a gente sabe que a comunidade toda do Cerro Seco está aquele problema do poço artesiano que soterou, então realmente em cada dia mais é uma dificuldade enorme para eles. Então a gente sabe questões legais para você agora abrir outro edital, tenha seus dias úteis, e torcer aí, esperar que venha a empresa que realmente se dedique para fazer isto. Aí depois tem mais os dias legais que tem que se aguardar, então ainda pode ter uns quantos dias sem água o Cerro Seco. A gente sabe que o poço da Escola Santo Antônio não tem tanta urgência, mesmo não tem aula agora, e mesmo tem água lá, mas é sempre escasso, e por isso tem a procura de um poço artesiano para tentar resolver não só a questão a água da escola, mas sim dos moradores também ao redor, mas a preocupação toda fica em cima do artesiano do Cerro Seco. Como também aconteceu semana passada, a licitação do fechamento e ampliação da estrutura do ginásio da Escola Santo Antônio aconteceu dia 8, última segunda-feira da semana passada, e está com prazo de recurso. Deverá ter abertura dos envelopes na próxima quarta-feira, dia 17. Teve pequenos atalhos de uma empresa e foi cedido esse prazo para, sim, se a empresa não se manifestar, tiver tudo ok, se dia 17 será aberto os envelopes. Seria, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, aos funcionários, à imprensa e quem nos ouve em seus lares, meu cordial boa noite. Inicialmente, desejo um ótimo retorno ao vereador Gelson Neuschwander. Eu também comento o assunto que já foi comentado pelos demais vereadores com relação ao milho troca-troca. Eu fico feliz que o governo estadual anunciou na semana passada recursos para os agricultores familiares gaúchos que têm dívidas com o programa Troca-Troca de Sementes Safra 2019-2020. Os recursos serão no valor de 8,26 milhões, de uma quantia considerável. No total serão beneficiados 52 mil agricultores do programa Troca-Troca Safrinha. Os agricultores serão anistiados, passando o subsídio de 28% para 100% para o ano que vem. O subsídio passará de 28% para 60%. Em resumo, uma saca que custa 160, com o subsídio, o ano que vem passará a ser de R$ 64,00. A medida, em virtude da crise financeira causada pela pandemia e também com a queda da arrecadação, uma ótima medida para minimizar o sofrimento dos nossos agricultores atingidos pela seca. Uma ótima notícia para os nossos agricultores das mãos calejadas. Outro assunto que eu trago é que 4 regiões do estado passaram a bandeira vermelha por apresentarem piora nos indicadores e terão que adotar medidas mais severas de restrição. A região de Santa Maria está incluída e, como a Aguda está inserida nessa região, também deve emitir outro decreto com medidas mais severas de distanciamento social para o enfrentamento à pandemia. Mas há um descontentamento dos prefeitos da Quarta Colônia sobre essa decisão. Alegam que não há casos registrados na região e que tiveram uma reunião à tarde. Eu procurei o prefeito à tarde, junto com o colega vereador Alexandre, para tratar do assunto. O prefeito, ele esteve reunido com o Ministério Público e tem o prazo até amanhã para definir as atitudes a tomar. Sei que é importante a economia, mas temos que pensar também em preservar vidas. Eu acredito que deva ser uma decisão bastante difícil para o nosso prefeito. Eu acredito que o povo de Agudo respondeu bem às determinações do decreto do prefeito. Tivemos somente 2 casos confirmados, mas já estão recuperados. Precisamos somente ter muita cautela para os dias que virão, usar máscara, adultos e crianças devem ficar em casa, sair de casa quem realmente precisa sair para trabalhar ou, se precisar, comprar algo realmente necessário. Sugiro que o prefeito ainda coloque um carro de som alertando as pessoas desavisadas, conforme ocorre em outros municípios. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Itamar, o vice-presidente Cardozinho, o secretário Mauro, os colegas vereadores, os funcionários da casa, a imprensa escrita e falada e a BM Telecom. E também quero aqui já dar as boas-vindas à volta do Gels, aí, um amigo nosso aí. Seja bem-vindo, tá, Gels? E dizer também que procurei hoje a Secretaria da Agricultura, onde que vários agricultores durante a semana me pediram alguns serviços aí de trator, reto e draga, da localidade da Picada, linha Boêmia, linha São Pedro, aqui no Cerro da Figueira, a linha das Pedras, Então, onde que repassei o nome desses agricultores para o secretário, que é para reivindicar os serviços. E dizer também que sobre o milho, como os colegas vereadores já comentaram, onde que foi pegado na safra normal ano passado em torno de 700 sacos, e como o Márcio falou, 12 sacos no Safrinha, onde que o Safrinha não precisa pagar nada, agora veio do governo do estado, e a safra normal, que era 700 e poucos sacos, em torno vai ter de 60% de desconto do milho. E também comentar que vários agricultores já até pagaram, esses agricultores podem vir até a secretaria ali que vai ser devolvido esse dinheiro. Então, pode vir que quem pagou vai ganhar de volta o desconto. E dizer também que também procurei o secretário de obras, onde que pedi alguns serviços, uns patrulhamentos, algumas localidades aí, e também pedi algumas trocas de fluorescente que estão queimadas no nosso interior aí. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Até ia comentar, no entroncamento próximo ao Lourivo Bering e o do Paulo Reben, mas o colega Lauri já citou o assunto do reparo que lá precisa ser feito. Cumprimentar também o governo, o esforço do conjunto do governo do estado, que anunciou essa anistia para os produtores do milho de troca-troca. 8 milhões aproximadamente a mais esse ano, que vai beneficiar 50 mil produtores familiares gaúchos. Tem nas agências dos financeiras os custeios, investimentos junto às agências, para quem não tem, para quem não colheu e tem a necessidade de prorrogação, o governo federal autorizou a renegociação dos investimentos e custeios. Então eu peço aos produtores que precisam dessa ajuda que realmente procurem suas agências, não deixe que o vencimento caia na inadimplência e peça antes do vencimento a prorrogação. Isso terá que ser feito até final do mês. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Na sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o presidente Tamar, demais colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo, também a todos quem nos ouve e nos vê ao vivo pela Bem Telecom. E também já parabenizando a Bem Telecom pelo belo trabalho que está sempre realizando gratuitamente aqui nesta casa. Todos os nossos colegas vereadores comentaram sobre aqui a semente troca-troca, no qual foi então a anistia de 60%, né, e 100% da safrinha. Eu com certeza estou contente, né, que as nossas reivindicações, as nossas discussões aqui foram válidas para essas decisões, mas eu acredito que 60% ainda é pouco, porque muitos agricultores, praticamente a maioria, não colheram 40% da safra de milho. Então, já é alguma coisa, não podemos dizer que não. Mas muitos agricultores perderam 100% da sua safra de milho. Então, eu acredito que deveria ser menos, ou 90% anistia, então, ou 100%. Porque 100% da safrinha, todos sabem que foi uma mixaria de saco de milho que veio para os municípios. Então, a safrinha foi praticamente nada. Aí foi zerado 100%. Também quero aqui agradecer ao secretário Clairo pelo trabalho que está sendo realizado na linha São Pedro, mencionado também já pelo vereador, vereador Lauri, um pedido não somente do vereador Carlosinho, de outros colegas vereadores também. Até o Carlosinho recebeu ontem uma ligação daquela localidade, de um morador, agradecendo os trabalhos feitos, importante para nós. Não, como eu já falei, não é o Cardozinho que pediu somente essa estrada, vários vereadores pediram, acho que me lembro também que o vereador Alexandre também pediu a recuperação dessa estrada. Então, uma demonstração que ninguém consegue fazer nada sozinho, e sim juntos. Perdoe, vereador Gelson, que eu não saudei a sua presença, mas desejar a você um bom retorno nessa casa, que aqui isso é uma casa do povo. As nossas discussões aqui é aqui, lá fora, né, Gelson? Então, por isso, a gente sempre se acertou bem também. Desejo a você um bom retorno. Também parabenizar aqui o prefeito Valério. Hoje deu mais uma demonstração de caráter, mais uma demonstração de como se administra o município, pela entrevista que ele deu hoje. O Valério foi muito feliz nas suas colocações de não concordar com a bandeira vermelha. Para quem já trabalhou, quem sabe, na área da saúde, para quem já entende também já sabe, que nós pertencíamos antigamente primeiro para a 8ª CRS, que era Cachoeira do Sul. Hoje é 24ª. Então, se nós estávamos hoje ainda com a 8ª, com certeza nós não estávamos na bandeira vermelha. Então, a situação do prefeito Valério, também comentada pelo vereador professor Mauro, é muito difícil. Realmente é muito difícil tomar uma decisão como está agora o nosso prefeito Valério. Dizer para ele que nós somos solidários ao prefeito Valério, nós vereadores também já estamos ouvindo isso, vai ser criticado, nós também vamos, que a gente tem o olhar hoje das pessoas, das pequenas empresas, que nós estamos muito sentidos, temos que se cuidar desse vírus, desse Covid-19, coronavírus, é importante nós se cuidar, todos nós usando máscaras, cuidando de sair da casa, quem puder para ficar em casa, ficar em casa, mas eu acredito muito mais que vai encerrar mais as empresas nossas aqui. Olha, gente, é triste o comentário que já tem, vamos dizer assim, é mais CPFs cancelados, eu acredito que vai ter mais CNPJs cancelados do que CPF. Por isso, eu digo assim, prefeito Valério, parabéns mesmo pelas suas atitudes hoje, parabéns pelo comentário, falou o que tinha que ter falado. Não somos contra o governador, não somos contra ninguém, mas assim, colocar agudo com dois casos, e os dois casos curados, como Cachoeira do Sul, se não me engano, já teve morte até, né? Então lá não tem bandeira amarela, bandeira vermelha, lá é a bandeira amarela, se não me engano. E nós aqui, nós agude da quarta colônia, estamos na bandeira vermelha, realmente é muito triste. E cada dia que passa, nós estamos vendo o semblante do povo, o semblante do nosso comerciante, do nosso pequeno comerciante, cada vez se indo mais. E temos que pedir a Deus que nos proteja, que termine com isso, porque estamos vendo que a depressão está pegando muita gente. Seria isso o primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência, passamos neste momento à Tribuna Livre, prejudicada por não haver inscrição e por não se permitir inscrição nesse período. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Márcio Halberstadt e do vereador Lauri Klein. De imediato, passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Não farei uso desse espaço hoje.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Da mesma forma, presidente, não usarei o espaço.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Todos os vereadores permanecem em sessão, senhor presidente, portanto, há quórum.
Na ordem do dia, temos o projeto de lei 14 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências, que tem parecer da Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador professor Mauro, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Auro Quirinos, no sentido de aprovação, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 14 de 2020 em discussão.
Professor Mauro.
Com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quanto ao projeto de lei 14/2020, que autoriza o executivo a abrir crédito especial, que foi apresentado dia 14 de maio, alguns aspectos que eu gostaria de considerar. Primeiro, o que é um crédito especial? É a abertura de crédito especial, é uma ação normal do executivo, quando é utilizado não havendo dotação orçamentária específica na lei de diretrizes orçamentárias, na LOA. Segundo, será utilizado para pagamento de salários e encargos para a contratação de motoristas por 6 meses, isso devido ao adiamento do concurso público em decorrência da Covid-19. Terceiro, acontecerá ainda o remanejo do motorista lotado na pasta da Educação para a Secretaria de Saúde. E quarto, o município adquiriu mais um veículo a ser utilizado para o transporte de pessoas para consultas e exames em outros municípios. No meu entendimento, é justa a proposição e sou favorável à aprovação do projeto de lei.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 14/2020. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 14/2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Projeto de lei 14/2020 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento ao projeto de lei 15/2020, que dispõe sobre a fixação e sobre o pagamento de subsídio mensal de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e presidente da Câmara Municipal para o período de 2021 a 2024. Que tem na Comissão de Constituição e Justiça como relatora a vereadora Rosa, no sentido da aprovação da presente matéria, acompanhado do voto do vereador João de Deus e o voto contrário do vereador Mauro. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Márcio Halberstadt, no sentido da aprovação, acompanhado dos demais componentes da comissão. Este mesmo projeto, ele tem duas emendas ao projeto, que é a emenda número 2, supressiva, ao projeto de lei 15, e tem também a emenda número 3, modificativa, ao projeto de lei 15. Também existia a emenda número 1, que foi, através do requerimento número 9/2020, foi retirada pelo autor. Como existe duas emendas após os pareceres das duas comissões, e diz o artigo 135 do regimento interno que durante a discussão geral o relator opinará sobre a emenda ou mensagem retificativa que não tenha sido objeto de estudo da comissão, tendo a vereadora Rosa, relatora da matéria na Comissão de Questões e Justiça, voltado à suplência, passo a palavra ao vereador Márcio Halberstadt, relator da matéria da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que deve exarar seu parecer sobre a emenda número 2 e 3 ao projeto de lei número 15/2020.
Senhores vereadores, como relator da comissão no projeto número 15, e tendo em vista que as duas emendas entraram pós esses pareceres forem dados, mas estudando as emendas e realmente confrontando elas, dizer que, como relator, que as emendas ainda vêm em tempo hábil e estão aptas a serem votadas sim e se enquadram adequadamente na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito.
Abro espaço para discussão do projeto de lei 15/2020, juntamente com a emenda número 2 e 3 ao projeto de lei 15/2020.
Professor Mauro,
com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quanto ao projeto de lei 15/2020, que fixa o subsídio dos entes políticos para o quadriênio 2021 a 2024, eu tenho algumas considerações. Eu afirmo que os dados que eu obtive foi das secretarias do executivo para basear a minha posição e também de assessoria jurídica. Primeiro, todos os anos, quando acontecia a revisão do subsídio, eu falei em redução de salário dos agentes políticos. E no dia 25 de maio, foi realizada uma reunião na sala da presidência, com todos os partidos, com representação no legislativo, onde a maioria acordou que o valor seria o mês de 2020. Somente o PL, ele se manifestou contrário. Mas eu respeito a decisão de todos. Outro aspecto que eu levo em consideração é a grave crise financeira ocasionada pela Covid-19 e também pela maior seca dos últimos anos que assolou o nosso município, conforme dados divulgados pela Secretaria da Fazenda. A redução de repasse do FPM foi em torno de 600 mil no mês de abril e com certeza continuará diminuindo gradativamente, ocasionado pelo fechamento de empresas e pelo desemprego e também pela diminuição do poder aquisitivo dos nossos agricultores em função da seca. Terceiro, mesmo com a inflação de 2020 projetada para 1,76%, o que representaria as perdas salariais dos agentes políticos, fica um pouco distante da minha ideia. A arrecadação do município já decaiu este ano em função da pandemia e de uma das maiores secas em agudo, e pelo ano vindouro também estará prejudicada. Quarto, para tratar sobre salários, é uma questão que requer muita pesquisa e também assessoria. Quanto às nossas obrigações como vereador, eu sei de cor e salteado, né? Entendo que a nossa atribuição ela é importantíssima, onde temos que legislar e fiscalizar as ações do executivo, dentre tantas outras atribuições. Mas somente cumprimos horário às segundas à noite, o restante do trabalho ele é remoto, não presencial, exceto as reuniões de comissões e audiências públicas. Temos também o recesso de janeiro e fevereiro, onde temos somente uma convocação, claro que estamos à disposição do executivo, e isso justifica minha proposta de cancelar a gratificação natalina também. Eu fui questionado sobre a legalidade pelos nossos colegas e tenho resposta. O 13º, ela é uma garantia constitucional a todos os trabalhadores, mas o Supremo Tribunal Federal não garantiu uma estabilidade aos agentes políticos. Vários municípios já revogaram a gratificação natalina. Eu cito dois nesse momento: São Sebastião do Caí e Jaguarão. No meu entendimento, os cargos de primeiro escalão não teriam alterações no subsídio nem na gratificação natalina, porque eles precisam cumprir horários e têm somente um mês de férias, como qualquer outro trabalhador. O trabalho dos secretários ele é presencial e tenho que ressaltar que a responsabilidade é grande, porque são ordenadores de despesas. Neste caso aqui, na nossa casa, nós já tivemos este ano 3 vereadores que foram secretários e sabem das atribuições. Eu realizei uma alteração na emenda modificativa número 1. Ela se fez necessária devido ao município estar desenvolvendo o programa Estratégia de Saúde da Família, o SF, onde é necessário ter média de 40 horas semanais e assim ficaria acima do teto salarial, que é o salário do prefeito. Hoje, todos os médicos do município têm um regime de trabalho de 20 horas semanais, exceto os médicos do programa Mais Médicos, que é de 40 horas semanais. Caso permanecesse a mudança do salário do prefeito na emenda modificativa número 1, futuramente o município não poderia desenvolver o programa ESF caso não tivesse médicos do programa Mais Médicos, pois não seria possível convocar os médicos para trabalhar em regime suplementar, pois estariam acima do teto. As questões que eu citei justificam a apresentação das duas emendas para o presente projeto, aonde coloquei de forma clara a justificativa. Eu respeito a posição de cada vereador que se posicionar favorável ao proposto projeto de lei 15/2020, e também respeito a posição quanto às emendas, mas por uma questão de consciência, eu peço voto favorável também às emendas apresentadas.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 15, juntamente com as emendas.
Vereador Cardozinho.
Com a palavra.
Mais uma vez, cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Sobre o projeto de lei 15/2020, esse vereador aqui é a favor, né, como nós já conversamos, como já falou o professor, o vereador professor Mauro, no dia 25 do mês passado, no qual eu também gostaria muito de reduzir o salário de vereadores, de agentes políticos, não somente dos vereadores, sim de todos os agentes políticos, mas como naquele dia a maioria dos vereadores, e eu também, aí quando eu não me recordo bem agora, então como o vereador Mauro comentou que ele foi contra, o vereador Mauro comentou, dizer assim que a emenda número 2, eu ainda tenho dúvidas, mas a emenda número 3, como foi conversado, como todos os vereadores, como a maioria concordou e no, que o salário de vereadores no próximo ano, não, a gente não sabe ainda quem serão os vereadores, iriam continuar o mesmo salário, eu vou pela nossa reunião do último dia 25 e dizer assim que eu, a emenda número 2 e a emenda número 3, eu votarei contra.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 15 e juntamente com as emendas.
Márcio.
Com a palavra.
Senhores vereadores, dizer aqui que a gente tem aqui principalmente o MDT das emendas 2 e 3, que a 1 foi substituída pelas 3, e conversando também hoje à tarde com o Mauro, que eu fui um dos defensores também que, pelo menos, se manter os salários, mas se tivesse um legado, seria se achar um ponto certo de uma redução salarial de cima até embaixo, que começaria do prefeito, as secretárias, até vereadores, e a emenda número 1 trazia isto, e o vereador Mauro já comentou, e hoje de tarde a gente pesquisou isso, que poderia trazer futuros problemas na questão, principalmente nos programas de saúde com o SF, que futuramente ia dar problemas quando vem sérios, e a gente tem que ter todo este cuidado, porque muitas vezes falta a questão amparada, a questão principalmente legal. E aí ele foi feita a emenda modificativa pelo autor, o Mauro, e ficando somente a redução de salários dos vereadores. E eu aqui já me manifestei várias vezes, sempre estive de acordo, se houvesse uma redução salarial, desde prefeito até vereadores, eu seria o primeiro a votar a favor, mas como é só dos vereadores, eu, na minha consciência, não acho justo só reduzir dos vereadores a questão do salário, porque o vereador muitas vezes, geralmente sempre é o primeiro que as pessoas chegam, as pessoas sabem onde é que o vereador está para tentar ajudar a resolver um problema junto à administração, e eu vejo que o vereador é uma ênfase muito importante nesta condição. A emenda número 2, que a gente sabe as dificuldades que estão instaladas no nosso município, no nosso estado, e com certeza podemos ter a certeza que o pós-pandemia, se espera que isso nós possamos dizer daqui 2-3 meses o pós-pandemia, mas ele vai ser muito cruel no nosso país e não vai ser diferente no nosso estado e município. A emenda número 2, sim, essa eu estou a favor, sim, mas a emenda número 3, não, pela questão de cessar dos vereadores.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 15, juntamente com as emendas.
Vereador Gelson.
Com a palavra.
Sobre o projeto de lei, sobre subsídios, valores, sempre a gente já vinha falando tempo. Eu sempre fui um cara que sempre votei contra o aumento. E desde lá eu sempre comentei, acho que todos os colegas já vinham falando, eu sempre comentei que fazer um geral de tudo, do começo ao fim, diminuir 10% de cada um, sempre foi falar. Tem vereadores, às vezes, até queriam aumento, um colega até, um aumento em 70%. Isso não tem como, é difícil, até um trabalhador não tem como. Isso até é inconstitucional, porque não pode. Então, eu vejo assim, ó, eu como esse aqui, o projeto de lei, hoje, o 15/2020, ele vai ficar congelado, pelo que eu olhei ele, assim, eu não estava nos dias, mas eu dei uma olhada nele. E até a emenda 2, 3 do Mauro, até, talvez seja, não estou dizendo, mas não é bem o momento. Então, acho que devia até ter vindo, talvez antes, não agora, assim, um meio de última hora, talvez até, ter vindo um bom tempo antes, mas não é, a ideia dele não é ruim, mas eu sou a favor do projeto de lei 15/2020, mas da emenda 2, 3 no momento, eu vou ser contra.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei juntamente com as emendas. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 15 de 2020 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. 7 votos favoráveis e 1 contrário. Declaro o projeto de lei 15 de 2020 aprovado por 7 votos contra 1 contrário. Passamos à votação da emenda número 2, supressiva ao projeto de lei 15 de 2020. Coloco em votação a emenda número 2, supressiva ao projeto de lei 15 de 2020. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Emenda número 2, supressiva ao projeto de lei 15 de 2020. Com votos contrários, 6 votos contrários e 2 votos favoráveis. Ela foi rejeitada. Passamos à emenda número 3, modificativa ao projeto de lei 15 de 2020. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantes. Emenda número 3, modificativa, reprovada por 7 votos contrários e 1 favorável. Passamos neste momento à discussão da pauta, onde se localiza o projeto de lei 16 de 2020, que altera a lei número 769/90. E também se localiza o projeto de lei 17 de 2020, que altera a lei número 1349/2001, que institui o sistema de controle interno do município. Coloco os projetos em pauta em discussão. Lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Senhor Mauro? Ah, não. Os projetos ainda, senhor presidente. Explicações pessoais, professor Mauro.
Vereador Gelson.
Constatamos as inscrições dos vereadores professor Mauro e do vereador professor, do vereador Gelson Machado. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, vereadores e quem nos ouve em seus lares, hoje faço, como em algumas outras sessões, eu vou contar uma história. Existiam dois irmãos que, após décadas de vida harmoniosa em fazendas vizinhas, brigaram feio, tudo por um simples mal-entendido, o que culminou em discussões violentas e no rompimento da relação. Meses depois, numa manhã, o mais velho recebeu a visita de um carpinteiro atrás de trabalho. Era a chance de se vingar. E ele disse: vi a fazenda do outro lado do riacho, é do meu irmão e hoje somos inimigos. Construo um muro imenso para que eu nunca mais veja a casa dele. Tendo entendido o caso, o carpinteiro se pôs a trabalhar e o fazendeiro foi trabalhar também. Já era quase noite quando o patrão voltou e, perplexo, viu a cena inacreditável. Ao invés de uma cerca, o carpinteiro havia construído uma ponte ligando as duas margens do rio. O homem ficou indignado, mas pela estrutura que avistou, lá vinha seu irmão, emocionado com o gesto pacificador, e os dois se abraçaram longamente. Uma cena linda, memorável, assistida pelo construtor. Eu trago essa mensagem para reflexão para nós da oposição. Eu tenho um pouco mais de serenidade agora para trazer isso, para que podemos refletir com relação ao momento que se aproxima, as eleições municipais em outubro. Amargamos 4 derrotas consecutivas para o MDB. E nada aprendemos com isso. Nós da oposição continuamos cometendo os mesmos erros, o que sempre favoreceu a situação.
nós precisamos de mais construtores de ponte e não construtores de muros. Precisamos de pessoas honestas, sinceras e de bom coração se envolvendo com a questão. Caso contrário, será mais um ano com desilusões para nós da oposição. Na segunda-feira passada, após elogiar o deputado Brito, que eu ajudei a eleger, eu fui repreendido com veemência por um vereador também de oposição. Fato muito estranho, comentado e repudiado na cidade com quem falou comigo. Até chegaram a ligar para mim na mesma noite. Eu achei também uma falta de sensibilidade, pois eu somente elogiei o meu amigo Brito pelo empenho em trazer verbas para Agudo. Digo amigo porque ele já esteve na minha residência. Quando vou a Porto Alegre, almoço com ele. Para mim, amizade, ela vem antes da política. Se caso eu tivesse que pedir desculpas para o PP por quebra de ética partidária, eu teria que pedir desculpas também para o PMDB, porque eu já elogiei várias obras do governo Valério, vários calçamentos que foram feitos. Eu teria que pedir desculpas também ao PT, porque o PT, o Paulo Pimenta, trouxe uma emenda onde foi construída a Escola Santo Antônio, que eu elogiei também. Teria que pedir desculpas também ao PDT, porque o PDT, o deputado Pompeu de Matos, trouxe a verba para a construção de pontes. Eu acredito que não é essa linha de raciocínio que nós devemos ter, praticar a política com raiva, com agressão. Eu sempre digo que a gente não pode esperar das pessoas mais que elas possam nos dar. Vale para mim também, porque eu também cometo erros às vezes, né? E eu tenho a hombridade também de saber disso. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
De imediato passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando a mesa diretora e os colegas vereadores, e sempre tem o tempo que a gente fica de licença, mas as pessoas não acabam cobrando a gente bastante também, especialmente sobre as calçadas do nosso município, as que futuras que devem ser feitas. Então, as pessoas pedem, como vai ser a calçada? Aí tem muitos lugares que foram feitos calçadas padrão, e aí o pessoal pegou e deixou aquela parte que é a parte da área verde da grama. E aí o que acaba acontecendo? Em alguns lugares, as pessoas acabaram fechando essas calçadas. Aí o pessoal procura o vereador, e o vereador tem que responder, né? Então, eu vou respondendo aqui, como eu disse que quando eu voltar eu ia responder para as pessoas. O que acontece? Tem muitos lugares que as pessoas plantam grama, e o que acontece? O pessoal que tem os animais, que tem os cachorrinhos, o pessoal, ao invés de pegar também, ser um pouco mais educado, como eu falo, eu gosto de cachorro, eu também tenho, aí o pessoal pega e os cachorros vão lá e começam a defecar lá nesses lugares, e os donos não ajuntam e fica lá. E vai chegando num ponto, as pessoas acabam fechando. E também alguns lugares, que tem pessoas de idade também que andam, que é bem na frente da casa deles, eles também me falaram isso. Então nós acabamos quase com as pessoas quase caindo, ou fazendo caminhadas. Então acabaram até fechando essa área verde que seria para uma preservação de grama, alguma coisa. Então, eu digo, é difícil a gente contentar todos, viu? É bem complicado. Mas o importante é ela ser padrão. Ela vai ter que ser padrão. Em alguns lugares, se ela ser toda fechada, não é que é uma obrigação deixar essa área verde. Seria, ela não é uma lei obrigatória. Mas quem quiser deixar, que deixe, né? Como se diz. Mas o importante é aquela parte do piso tátil que futuramente está sendo feito já para os deficientes visual, que é uma coisa que nós vamos ter que ter ela feita da rodoviária, vamos dizer, da rodoviária até no centro da Avenida Concórdia, que ela vai até no fim lá, eu vou citar o nome na esquina do Cunde, é mais fácil dizer, e a subida do hospital. Por isso o cara vai dizer as duas pessoas. Então esse é o futuro que vai ter que ser feito, e também tem muitas pessoas reclamando, porque às vezes eu ando bastante na rua, reclamo. Mas é que eu digo, tem um lado bom e tem um lado ruim. Aí as pessoas me perguntam qual é a árvore que vai ser plantada. Eu digo, não, o engenheiro, quando ela estiver sendo feita, eles vão dizer para vocês qual é a árvore padrão para futuramente não quebrar a calçada. Então, tem muitas coisas ainda que estão deixando para fazer, e quando estão feitas, às vezes criam problemas onde não precisava ter. Então também não é só o órgão público e nós, vereadores, a gente faz a nossa parte, mas também a população também tem que fazer. Então, cada um que respeita a sua parte, que todo mundo chega lá no momento bom de acerto para tudo. Para tudo tem jeito, é só as pessoas também, cada um se dá o seu jeito para fazer as coisas. Também sobre a parada de ônibus, muito cobrada de nós também, no centro. Eu sei que essa aí vai ser uma coisa difícil, eu consultei os órgãos competentes também. Talvez com um dia com fluxo de mais pessoas, que talvez um dia seja feito um ônibus urbano mais, ou que a rodoviária nova mude de lugar, alguma coisa, talvez até consiga. Mas no momento é difícil. Quem está escutando, tanto no interior, na cidade, não que a gente esqueceu, é que realmente não vai ter mudança, não tem como, porque ela é um lugar, ela está num ponto ali, não tem como fazer parada, só se tiver um ônibus urbano. E aí tem que ter mais fluxo de pessoas, porque hoje para tu sustentar, vamos usar a palavra assim, é para tu manter um ônibus e um motorista, quando tem pouco fluxo, não tem como. Então, só para saber que a gente está dedicado, mas no momento não tem como. Talvez para o futuro, quando aumentar mais o fluxo de pessoas. E já falando em Secretaria de Agricultura também, acho que os colegas talvez já estão sabendo que no próprio Diário Oficial do Governo do Estado eles estão futuramente fazendo mais um para atingir os municípios, o Estado todo, microassus de novo com financiamento reduzido em bancos também, para fazer para o futuro. Até para fazer mais assus e ligação, porque os municípios tudo, o Rio Grande do Sul hoje, vamos supor, tem só hoje 2% de área plantada que é com irrigação. E o governo do estado está prontificando com juros baratos para fazer açude, microaçudes e para comprarem irrigação também. Então, nessa parte, posso usar o espaço do líder?
Espaço de líder do PSDB cedido ao vereador Gelson Machado.
Para continuar esse assunto sobre irrigação, então, porque tá aí de novo futuramente, aí estão falando que vai dar uma seca, então é uma forma que vai ter talvez uns 5 ou 6 anos para pagar. Esse já está, o próprio Estado já está liberando, só procurar os bancos, quem tem condições lá, e de fazer pelo menos açude e irrigação, pelo menos porque o futuro ano, esse ano já está dizendo que vai dar seca de novo. Então, é uma oportunidade de fazer um açude, um microaçude, e até o conjunto de irrigação, mas nem tudo, que o nosso município de Agudos, especialmente, a gente sabe que tem lugares que nem tem depósito de água também, a maioria não tem. Mas onde tiver uma oportunidade que as pessoas aumentem e comprem um conjunto de irrigação, que pelo menos uma parte a gente colhe. A gente sabe que o último ano aí a gente teve no interior direto, agora ainda tem lugares que tem falta de água, que a gente sabe disso ainda. Então é uma oportunidade que tem, pode dar uma seca só a cada 10 anos, mas quando dá, tem ali. Eu sei que anos atrás até tinha pela própria Emater, o governo, sei que às vezes deram um conjunto sem subsídio para dar irrigação para algumas produtoras, mas isso faz há muitos anos atrás. E a meteorologia, a gente sabe que os meses de dezembro e janeiro, que ia dar uma seca muito grande a previsão, então é uma oportunidade das pessoas procurarem os bancos, no caso, vai ser um juro bem com subsídio, acho que é 2% ou 4%, é um juro, não é muito alto. Então é importante para quem quer fazer um açude maior, é uma oportunidade que está aí para fazer. E também dá para falar um pouquinho sobre, vamos falar um pouquinho sobre a política. A gente vê hoje, o pessoal está relacionando muito hoje essa pandemia que está aí hoje, politicamente. Eu até sou suspeito a gente falar como vereador, não defendo, não posso nem defender alguém, porque hoje a gente não sabe que se a doença realmente ela vem rápida, dali a pouco pode faltar leitos, tomara que não. Mas eu acredito que a esperança que a gente tem, que ela passe o quanto antes, aí máximo uma semana, duas, talvez, claro. Mas eu até hoje vou sou bem assim, ó, de cabeça também. Eu acho que o professor Valério, o prefeito, hoje fez se dedicou bem ao que ele falou e se afirmar também, porque é que as regiões do município de Santa Maria é mais longe, não tem, ela é da quarta colônia, mas é que aquilo fez, é um conjunto, ele é um mapeamento, né? Então, mas eu acho que ele fez a coisa mais certa, se defender, e está certo. Ele hoje, ele deve estar lá, hoje tem uma reunião, hoje à noite, lá em Santa Maria. E eu próprio também, a favor, eu acho que o comércio não precisaria fechar, porque a gente está usando máscara, está fazendo tudo que dentro do padrão. Então, acho que ele está certo o que ele está fazendo. Eu defendo também a ideia dele de deixar o comércio aberto. A gente está usando máscara. E se vê, realmente, se tiver alguém infectado, alguma coisa, a pessoa tem que se liberar e largar o que ela está fazendo e se distanciar de todo mundo. Isso é a minha ideia e acho que de todo mundo também. Então, nosso município não pode parar. Seria isso, por enquanto, senhor presidente.
Gostaria também de me manifestar, ouvindo algumas notícias que ajudam um pouco ao nosso agricultor. Eu vi de vários vereadores questionarem e colocarem da situação do troca-troca da semente de milho. Uma das notícias que foram por várias sessões comentado, e nada mais justo, até o vereador Cardozinho acha que deveria ser o abatimento um valor maior, também acho, pela produção que praticamente, o produtor praticamente não colheu nada, mas já é uma ajuda, e essa ajuda vem do empenho de cada um, aqui do Poder Legislativo também, do Poder Executivo, acho que de mãos juntas, de mãos dadas, a gente consegue atingir às vezes alguns objetivos que não estão na nossa frente, e foi dessa forma que conseguimos levar o conhecimento do Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, sobre esse abatimento dos 60% da semente do milho na safra normal e a safrinha 100%. Lamento dizer que a safrinha recebemos, se eu não me engano, somente 18 sacas, 12 sacas de milho, então praticamente nos atinge praticamente nada. Gostaríamos que a safra normal tivesse o abatimento de 100% e a safrinha que seja 50%, mas a grande maioria do nosso produtor retirou na safra normal. Então lamentamos um pouco por não ter um subsídio maior, uma anistia maior, mas estamos contentes porque conseguimos conquistar algo para a agricultura que a gente vê que está precisando de ajuda e está precisando da nossa força como Câmara, como representantes deles, e nós precisamos nos apoiar todo mundo junto na busca de alternativa que possa auxiliar futuramente a nossa agricultura que está padecendo e está sofrendo, principalmente não é com a pandemia, é com a estiagem e com a seca que nós tivemos aqui no município de Agudo. Gostaria também de fazer um breve comentário sobre o decreto do Governo do Estado e parabenizar o nosso prefeito que está na frente na busca de mostrar ao nosso Governo do Estado que nós não estamos numa faixa de muito risco, onde está sendo taxado como bandeira vermelha. E tive em contato no domingo à noite com o nosso prefeito. Ele, já no domingo, ele já estava em contato com os demais prefeitos da região, buscando mostrar e levar o conhecimento do governador que não é bem assim, que nós precisamos apoiar o nosso comércio, por inúmeros motivos e dados que nos mostram que nós não estamos num local que tenha vários casos que possa determinar que o nosso comércio fique fechado. Acho que o comentário no dia de hoje, junto à rádio que ele deu a entrevista, foi... Ele já se expressou a forma que ele pensa, e no dia de hoje também estive em contato com ele, com várias reuniões em diversos locais, em Faxinal Soturno, com os prefeitos, buscando subsídios para apresentar para o Governo do Estado. Então é o trabalho do prefeito, um prefeito que está ativo, um prefeito que está do lado do comércio também, ele precisa ir de atrás de alternativas para que o nosso comércio sobrevive. Essa é a preocupação do prefeito, a preocupação nossa de vereadores, que o nosso comércio sobrevive a tudo o que está acontecendo. E para sobreviver precisa estar aberto, precisa estar vendendo. senão amanhã depois fecha as portas. E, então é uma preocupação grande do prefeito. Eu escutei antes da sessão, à tardinha, pela Rádio Agudo, parece que tem uma reunião em Santa Maria, na Câmara de Vereadores, onde vão buscar novamente os dados de cada município para ver se fecha realmente com os dados informados ao governo do estado, para ver se reverte toda essa situação da bandeira vermelha, que praticamente nos dá o fechamento de vários comércios aqui no município de Agudo. Então é preocupante, o comércio, ele precisa de movimento, ele precisa vender, ele precisa estar aberto, ele precisa sustentar o funcionário. Então é algo de muita preocupação, é de muita preocupação de todos, nós aqui representando o nosso povo também. Eu acho que nenhum dos vereadores quer que aconteça isso. Mas vamos apoiar o prefeito, vamos apoiar as decisões. Nós aqui na Câmara estaremos tomando algumas decisões durante essa semana, através do decreto do governador, mas no momento estamos avaliando toda a situação e posteriormente, durante a semana, a gente também vai determinar, vai ter um ato da mesa. Mas gostaria de comunicar aos vereadores que as sessões, elas acontecerão, de qualquer forma, se não é presencial, será virtual, mas toda segunda teremos as sessões que é rotineira no regimento interno. Então, vamos ver o que nós se precisamos nos adequar, da forma que o decreto hoje que o governo lançou no final de semana, e vamos dar uma força, nós, vereadores, ao prefeito, ao executivo municipal, que continue buscando subsídio, que o nosso comércio permaneça aberto e dando, com todos os cuidados que está sendo feito. A gente vê que a grande maioria da população está respeitando, está tomando os cuidados necessários. Então há como nós provar que realmente nós, com dois casos curados, nenhum praticamente suspeita. Então, tem várias normas, vários dados que nós devemos informar, e o prefeito está buscando esse subsídio para levar ao conhecimento do governo do estado. Não sei se mais alguém gostaria de... Não havendo nenhuma colocação, declaro sessão encerrada. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 22 de junho de 2020. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e que possamos ter uma ótima semana de trabalho e que cada dia que passa podemos ter um dia melhor em meio a todos esses problemas que estão surgindo no dia a dia. Declaro a sessão encerrada. Boa noite.